Ok. Senhoras e senhores deputados, boa tarde a todos. Vamos iniciar a nossa reunião de hoje. O primeiro ponto é a apreciação e votação da ata número 47, 15 de julho de 2026. Pergunte se alguém tem alguma questão. Muito bem, vamos proceder à votação. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. O segundo ponto é a distribuição de um relatório sobre a aplicação do Código de Conduta dos deputados à Assembleia da República. É assim, houve uma pequena alteração pelo seguinte, porque inicialmente esta denúncia foi apresentada pela Iniciativa Liberal, mais tarde o grupo parlamentar do PS juntou-se também no mesmo teor da denúncia. Como tal, isto inicialmente era para ser atribuído ao grupo parlamentar do PS, mas visto que é parte interessada, então passa para o PSD. Portanto, pergunto ao Sr. Deputado se estão em condições de indicar o relator.
O relator seria eu próprio.
Muito bem. Então fica o Sr. Deputado Francisco José Martins, relator deste processo duplo, no fundo. Vamos passar para o ponto 3. Distribuição do projeto de lei 706 do Chega altera o regime de exercício de funções por titulares de cargos políticos e altos cargos públicos no sentido de limitar negócios familiares. Este autor deste relatório será indicado pelo grupo parlamentar do PS. Pergunto-se em condições de indicar o Sr. Deputado.
Acabou de chegar, o Sr. Deputado Pedro Delgado Alves.
Muito bem, fica encarregue do mesmo o Sr. Deputado Pedro Delgado Alves. Isto refere-se a uma deliberação relativa à solicitação da Comissão sobre o pedido de parecer e consultas a efeito. Portanto, para além da distribuição do projeto, podemos deliberar, como habitualmente, as consultas que costumam ser, portanto, ao Conselho Superior da Magistratura, Conselho Superior do Ministério Público, Ordem dos Advogados, Mecanismo Nacional Anticorrupção, Entidade para a Transparência e Associação Cívica Transparência e Integridade, Associação Nacional de Municípios Portugueses, Associação Nacional de Freguesias e Associação Nacional de Assembleias Municipais. Penso que os senhores deputados estão todos de acordo, faz-se o procedimento habitual e consulta-se todos estes organismos. Muito bem, está aprovado por unanimidade. Quarto, distribuição de parecer sobre levantamento de imunidade parlamentar, isto é matéria reservada, é um ofício do Tribunal Judicial da Comarca da Madeira, juiz de instrução criminal do Funchal, e o autor do parecer será indicado pela Iniciativa Liberal, presumo que seja o Sr. Deputado Rui Rocha. Muito bem. 5.5. Isto é uma matéria que já tinha vindo à Comissão antes, mas que na altura não foi decidido, que é deliberarmos a admissibilidade ou não destas duas participações ou denúncias enviadas à Comissão. O primeiro refere-se a um correio de cidadão remetido à Comissão pelo cidadão Pedro Carvalho e que tem a ver com o seu deputado Paulo Edson da Cunha. E o segundo tem a ver com uma denúncia anónima encaminhada pela Entidade das Contas e Financiamentos Políticos relativamente ao Sr. Deputado Francisco Gomes. Esta segunda foi enviada para a nossa Comissão através do gabinete do PAR. Penso que já foi discutido na altura o que é que estávamos a referir e quais as matérias. O que ficou de ser decidido então é se a Comissão aceita ou não e admite estas participações e denúncias para iniciar os processos habituais. Era neste ponto que tínhamos ficado. Sr. Deputado Pedro Delgado Alves, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Começando pelo senhor, aquele relativo ao Sr. Deputado Paulo Edson Cunha. Da análise que fizemos da temática, ela poderia, em abstrato, suscitar duas questões distintas que no limite poderiam ter a ver com a competência da Comissão. Uma, eventualmente, seria a questão de haver ou não incompatibilidade do exercício de funções como deputado e do mandato de... não é mandato forense, porque não chegava a mandato forense, mas da atividade de advogado. Parece-me que ela não existe, ou seja, aqui não está a representar a mera emissão de parecer, portanto, não está a representar num sentido ou noutro, Portanto, depois é discutível se seria extensível ou não, mas ele limitou-se a emitir um parecer a um cidadão que lhe o solicitou. E, portanto, parece-me, primeira análise, que não há aqui questão, dúvida é se não devemos emitir um parecer a dizer isto mesmo. Portanto, também para salvaguarda. Agora, o Estatuto tem uma disposição que dá nota que também não se pode emitir parecer em litígios que possam existir, mas, na verdade, aqui a questão parece ser a inversa, ou seja, o cidadão ter-se-lhe dirigido apenas solicitando um parecer e ele emitiu, portanto, sem haver ainda litigância contra o Estado. Portanto, mas diria, este é um dos temas e por esta via, a haver emissão de parecer seria neste regime, saber se há incompatibilidade ou não, se teria sido violado ou não. A outra questão, essa é que me parece que a existir não é da nossa... A existir um problema jurídico na relação entre o advogado e o seu cliente, ela é uma questão deontológica da competência da ordem dos advogados e não da nossa competência. Ou seja, o que aqui pode estar em causa é uma questão de saber se da perspectiva do exercício da profissão ele eventualmente incorreu em alguma falha. Enfim, não entro por aí, não me parece que haja, mas isso é a minha opinião. Mas, em qualquer caso, a falsa neutralidade do parecer é um tema que não é da competência desta comissão. Portanto, eu quanto a esse, quando muito é responder que não somos competentes para ele, uma vez que aí estaria em causa a análise. Em qualquer circunstância, apesar de me parecer que possa não bater aqui à porta, mesmo em relação à primeira parte, mesmo que seja para concluir que não há situação de incompatibilidade, que no limite se deveria produzir parecer.
Obrigado, Sr. Deputado. Não sei se o Sr. Deputado quer se pronunciar já sobre a outra denúncia.
São okay. Tão diferentes.
Então, bem. Então, tudo bem, vamos fazer uma de cada vez. Pergunto aos seus outros deputados se querem pronunciar sobre a primeira parte. Sr. Deputado Francisco José Martins, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Bem, eu tenho dito repetidas vezes, é muito importante saber interpretar e termos base para interpretar bem aquilo que é o Estatuto Judiciário, o Estatuto Deputado, neste caso, e por conseguinte é esta zona de fronteira naquilo que de facto são impedimentos ou não. Sendo certo que nós sabemos em abstrato que tudo tem a ver com o Estado, seja do lado do autor ou do lado do réu, como se costuma dizer, há sempre, à partida, uma nota de que é preciso ter cuidado para que não se esteja a violar esse princípio. Aquilo que disse o Sr. Deputado Pedro Delgado Alves é importante. Não há dúvida nenhuma que esta é uma questão que tem a ver com a ordem dos advogados e, por isso, a queixa, tal como nos foi transmitido, foi também cumulativamente levado ao conhecimento da ordem dos advogados para o procedimento que entender por conveniente. Portanto, nesse particular, está lá e será feito, com certeza, com a atenção e com o cuidado que deontologicamente isso exige. Mas parece-me pertinente que haja sempre um parecer, quanto mais não seja para criarmos jurisprudência, e ela será rigorosamente importante naquilo que é o amanhã para casos semelhantes. É muito importante, cada vez mais importante, tenhamos naquilo que são as dúvidas quanto à interpretação da lei, que tenhamos a ajuda daquilo que é a jurisprudência para que realmente ela seja respeitada e nos ajude no dia-a-dia a julgar melhor toda e qualquer situação. Portanto, acompanhamos exatamente essa ideia de que um parecer, assim como entendemos que no que concerne à conduta propriamente dita e à sua conformidade na ótica daquilo que é o advogado que funciona como consultor, pois a ordem certamente irá dar o parecer que melhor será adequado àquilo que é a conduta do próprio deputado, que nesse caso agiu como consultor. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Pergunto-se mais algum Sr. Deputado que quer tomar a palavra. Sr. Deputado Pedro Algado
Lopes. É só um aditamento ao que dei nota anteriormente. De facto, eu parece-me que ele levanta aqui uma questão que era importante dilucidar, porque é vedado aos deputados, sem prejuízo do disposto em lei especial, artigo 21, número 6, a linha B, prestar serviço e exercer funções como consultor e emitir pareceres ou exercer o patrocínio judiciário nos processos em qualquer foro, a favor ou contra o Estado ou quaisquer outros entes públicos. Tanto que do que parece resultar desta exposição do cidadão, ainda não há litígio. Ou seja, não há processo sem foro algum a favor ou contra o Estado. E, portanto, eu diria que, sendo prévio, não, poderá não caber aqui, mas mais uma vez eu acho que para a segurança de toda a gente tem que ser um parceiro a chegar a esta conclusão, porque acho que a finalidade aqui é de haver a litigância. Isto não há litigância, portanto no fundo é um parecer que emite, mesmo que esse parecer possa vir a ser usado num processo judicial. Isso, qualquer parecer usado e produzido pode ser reaproveitado. O que ele, havendo já procedimento judicial, é que ele já não poderia ter intervenção na emissão de parecer. Mas mais uma vez, isto é tudo matéria para o parecer, razão pela qual, por maioria de razão, deve haver emissão de parecer nesta parte, para que fique claro e que para haja proteção de todos.
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado.
Acrescentar também que na ótica do parecer, me parece pertinente, acho que é útil, mesmo para quem vai elaborar o relatório, que o Sr. Deputado seja ouvido previamente, para aduzir aquilo que pensa sobre o assunto e que possa carregar para o processo aquilo que são contributos que são importantes. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Não havendo mais intervenções, vamos considerar então a admissibilidade desta participação. O relator a indicar será o Grupo Parlamentar do LIVRE, que infelizmente não está hoje presente e não assistiu, digamos, aqui ao nosso pequeno debate, mas peço aos serviços que tentem informar das conclusões que foram tidas aqui na nossa reunião. E, em último caso, peço ao Sr. Deputado Pedro Delgado Alves, se necessário, depois de esclarecer alguma coisa diretamente com o Sr. Paulo Moraes, acho que tem mais facilidade. É que ele não esteve presente aqui e então é ele que vai ter que fazer o relator. É do LIVRE, de maneira que... É. Muito bem. Vamos então passar para a segunda parte desta questão, que refere-se então à denúncia anónima encaminhada pela entidade das contas e financiamento políticos, relativamente ao Sr. Deputado Francisco Gomes, do Partido Chega. Pergunte quem quer intervir neste ponto. Sr. Deputado Francisco José Martins, tem a palavra.
Sr. Presidente, sobre este ponto, a questão é complexa. Já falámos aqui na última reunião, naquilo que é a fronteira da matéria quanto às competências, se é da Comissão, se não é. Eu permito-me que suscitar que, para melhor entender o alcance da questão, independentemente de ser uma denúncia anónima, mas para percebermos um pouco aquilo que está aqui enunciado nesta queixa, seria bom pedir ao Sr. Deputado que se manifestasse o que é que tem a dizer sobre a matéria, e a partir daí é que íamos decidir se de facto a matéria é nossa ou não, e se avançamos com algum processo de inquérito ou não, ou se realmente se remete para quem de direito, se for esse o caso, perante os factos em concreto.
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Pedro Delgado Alves.
Sr. Presidente, não querendo ser excessivamente formalista, mas eu reitero que já tinha dado nota na última reunião. A questão prévia é saber se a Comissão é competente ou não. Se for competente, fará a diligência de instruir, ouvir o Sr. Deputado, etc. Se não for, remete para o órgão que entender ser competente. Não, acho que este intermédio de ouvir sobre a substância para aguardar, para tomar uma posição sobre a competência, não faz sentido. E, portanto, das duas, uma. Ou entendemos que sim, e até podia haver aqui uma clarificação. O senhor chefe de gabinete do PAR remete-nos para efeitos tidos por conveniente. No fundo, era só perceber se nos está a ser remetido para efeitos de abertura do inquérito ou não. Porque o tema aqui, o tema processamento de remunerações, é tema que não é da nossa competência. E, portanto, exato, é competência dos serviços e, portanto, por via da Secretaria Geral, que terá que realizar as suas diligências. Pode dar-se o caso de, simultaneamente, haver aqui uma falha ao nível do processamento das remunerações e ele ter que repor ou ter que devolver à coisas que nós não temos como apurar, e isto também poder ser uma falha de código de conduta, razão pela qual depois podia cá chegar. Mas é só para isso. Uma vez apurados os factos a montante, depois chegaria cá, uma vez apurado, se for essa a opção do PAR. E, portanto, o intermédio que eu sugeri era qualquer coisa como devolver ao Sr. Chefe de Gabinete do PAR, dando nota que a Comissão entende não ser competente para analisar o tema do processamento dos subsídios, e que isso é matéria da competência da DGF e da Secretaria-Geral, sem prejuízo de, eventualmente, poder haver relevo para efeitos de aplicação do Código de Conduta, caso o Sr. Presidente entenda mais tarde enviar-nos um inquérito, caso haja apuramento de alguma matéria. Mas, para já, não, acho que era o mais... não é só o mais problema, é o mais avisado, porque, de facto, para aquilo que teríamos que fazer já no imediato, nós não temos competência para ir ver quanto é que processou, o que é que preencheu no registro, se solicitou o subsídio de mobilidade no outro lado, pura e simplesmente já está muito para lá do que vamos fazer. Apurado tudo isso, saber se extrai aqui alguma consequência ao nível dos deveres dos deputados, a lealdade ou alguns dos outros, potencialmente é outro tema, também no qual, como sabemos, também não podemos aplicar sanções. Portanto, quando muito seria uma demonstração ou uma recomendação, mas as recomendações não são inúteis, ainda fizemos aquela recomendação outro dia por causa da utilização do cartão, tem efeito pedagógico, portanto, que mais não seja por isso, mas para já eu não acompanharia por isso a sugestão do Sr. Deputado Francisco José Martins.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Rodrigues Alves Faixa.
Obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar todos os presentes. Bem, com a vontade, quem está a falar sobre um ponto que hoje é sobre um deputado do meu grupo parlamentar, mas amanhã poderia ser sobre um deputado de qualquer outro grupo parlamentar, eu diria a mesma coisa, só dar nota de que não faz qualquer sentido, e até me choca um pouco isso ser sequer admissível. Quer dizer, primeiro chamamos cá alguém para dizer alguma coisa, e em função do que esse alguém disser é que a seguir nós vamos decidir se atuamos ou não, que é preciso não lembrar o careca, nem juridicamente, nem politicamente, nem eticamente, nem coisa nenhuma. Isso não lembra a ninguém, em domínio nenhum. Estamos perante um deputado do meu grupo parlamentar, se fosse do PS ou do PSD, ou da Iniciativa Liberal ou qualquer outro, eu diria a mesma coisa. Isso é uma coisa cabeçal, não lembra a ninguém. Nós temos que decidir se atuamos ou não. Agora, decidirmos em função daquilo que cá venha dizer, não sei se alguém está à espera que mesmo que seja neste caso, que não sei, ou em qualquer outro, que alguém faça alguma patifaria, venha aqui dizer que fez. Também não sei se é isso que estão à espera, quer dizer, isto é absurdo, desculpem lá, com franqueza, é cabeçal, é absurdo, não encontra justificação em qualquer domínio, desculpem lá.
Sr. Deputado, José Francisco José Martins.
Obrigado, Sr. Presidente. Bem, a primeira questão que eu tenho a dizer é uma repetição, mas devemos dizê-lo, nesta Assembleia sentam-se 230 deputados que todos têm os mesmos direitos e deveres, isso é inquestionável, está fora de causa. Uma coisa que ainda não tinha sido dito e agora foi dito, e bem, é que esta denúncia foi-nos enviada pelo gabinete do Sr. Presidente da Assembleia da República, que a mim me parece, se calhar eu entendi, não devo fazer disto uma presunção, que certamente, ao admitir e ao remeter para nós, terá alguma competência e terá, sobretudo, capacidade de análise para aquilatar da justeza ou não de enviar para a 15ª Comissão. E, portanto, quer dizer, não quero pensar que o juízo foi, olha, tomem lá, vocês pensem e depois digam lá como é, se não houver indícios de que poderá haver ou não enquadramento. Mas não me repugna nada, e não nos repugna a nós nada, que efetivamente se faça, perante uma dúvida, um pedido de esclarecimento, no sentido que o gabinete do Sr. Presidente da Assembleia da República melhor possa transmitir-nos qual foi o espírito da letra que escreveu, quando envia para nós e diz, aí vai para apreciarem, para ver. Porque não vamos ficar na ambiguidade, está em causa, foi dito e eu respeito, um deputado, que hoje é do Chega, não tem nada a ver, que amanhã é do PSD ou do PS, e mais uma vez eu insisto, é que da próxima vez, se tivermos jurisprudência, já sabemos como agir. E, portanto, este é um primeiro caso, não custa nada. Estamos aqui, naturalmente, para construtivamente ajudar-nos a todos e a cada um de nós naquilo que são as decisões do amanhã. E, portanto, acho muito bem que, então, em vez de pedir desde já ao Sr. Deputado, que seja o gabinete do Sr. Presidente da Assembleia da República a esclarecer aquilo que, repito, esteve subjacente ao despacho para envio para a nossa Comissão, que eu acredito não foi envia e vocês pensem e digam como é que nós devemos interpretar, porque vocês é que interpretam. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Rodrigues Alves Taxa.
É para manifestar, mais uma vez, total discordância com aquilo que acabou aqui de ser dito. O Sr. Presidente da Assembleia da República fez aquilo que de resto tem que fazer quando recebe alguma matéria e que entende que poderá caber no domínio de uma qualquer comissão e envia para lá, e objetivamente sim, o juízo terá sido esse. Vou enviar para a 15ª Comissão, porque é a 15ª Comissão que tem que ajuizar, sem consequência disso, pode ou não atuar. Isto parece-me uma coisa óbvia. A menos que quiséssemos que o Sr. Presidente da República, perdão, da Assembleia da República, tivesse recebido a denúncia e ele próprio atuasse. Não sei com que base, e com que estatuto, e com que lei, e com que nada, não percebo. Portanto, acho que estamos aqui outra vez, e eu digo-vos porque é que falo uma vez mais com enfado sobre estas questões. É até pelo que já disse noutras matérias, quer dizer, somos aqui todos deputados, e às vezes dá a sensação que nos estamos a querer substituir, sei lá, a advogados, a tribunais, a juízes, o que seja. E eu acho isso absolutamente contrário ao espírito do mandato que nos foi conferido nas urnas. E acho absurdo, nós estamos a criar complicações onde elas não existem. O Sr. Presidente da Assembleia da República recebeu uma denúncia, tudo certo. não tendo, não sendo do seu foro atuar, enviou para a 15ª Comissão. E é a 15ª Comissão que tem que decidir se está em conformidade com os seus poderes ou não. Ponto final de parágrafo. Qual é a complicação aqui? Desculpem lá. Francamente, não percebo. Não consigo compreender o que é que, qual é o busilis da questão. Não consigo mesmo. Em boa fé, não consigo. Desculpem lá, não dá.
Obrigado, Sr. Deputado. Para tentarmos resolver esta questão, eu penso que, em primeiro lugar, temos que decidir a base disto, que é se aceitamos isto como para participação ou não. Posteriormente, decidimos, então, o que fazer a seguir, se falamos novamente com o gabinete ou não. Mas eu acho que devemos separar as duas situações. Portanto, em primeiro lugar, penso que estamos todos de acordo com não aceitar isto para parecer, penso eu. Mas, de tal maneira, vamos colocar à votação, de toda a maneira. Portanto, vou colocar à votação, a admissão da denúncia anónima encaminhada pela entidade das contas e financiamento político relativamente ao seu deputado Francisco Gomes, do Grupo Parlamentar do Chega. Quem vota a favor da admissibilidade? Quem se abstém? Portanto, aprovado por unanimidade a não admissão da referida denúncia anónima. Agora, relativamente à segunda questão, penso que, de facto, podemos simplesmente informar o Sr. Presidente da Assembleia da República que não cabe a esta comissão essa matéria, mas, eventualmente, também podemos dizer que consideramos que não se encontra enquadrado na comissão e que devolvemos, ficando a mesma, digamos, a comissão disponível para, se o Sr. Presidente achar um outro entendimento ou até se analisarem a matéria de outra forma e mais tarde haver uma queixa concreta sobre a matéria em questão ou sobre se existiu algum facto ou algum ilícito da parte do Sr. Deputado que envolva alguma questão ética, poder realmente reapreciar-se numa segunda fase alguma matéria desse sentido. Penso que é mais ou menos, foi essa a questão aqui lançada. Sr. Deputado.
Srs. Deputados, com toda a boa fé, e é mesmo uma pergunta honesta, vamos lá ver uma coisa. O Sr. Presidente da Assembleia da República envia para cá uma questão. A Comissão, aqui, toma uma decisão sobre a não admissibilidade. O que é que vamos fazer agora ao Sr. Presidente da Assembleia da República, que é mais ou menos isto? Ao Sr. Presidente, o senhor enviou para cá, para nós decidirmos se tínhamos poder para intervir ou não, e nós chegámos à conclusão que não. Mas olha, mas ainda assim, veja lá, se quiser que numas segundas núpcias nós, por algum motivo, voltemos a pegar na questão, esteja lá à vontade. Apé, então, para isso não decidíamos. Quer dizer, isto não faz sentido. Do início ao fim, não faz sentido. Não consigo compreender, desculpem lá. Se decidimos que não tem admissibilidade, não vamos enviar nada para o Sr. Presidente da Assembleia da República. Não há sequer escopo para isso. A menos para lá do mero ato de... Alguns dirão boa educação, outros dirão subalternidade.
Atenção que na missiva que nos foi enviada, o Sr. Presidente da Assembleia da República pede que seja informado de qualquer desenvolvimento, de diligência, qualquer conclusão da Comissão sobre o assunto. Pronto. Sim, normalmente envia sempre a conclusão para o PAR, Sr. Deputado.
Aqui o ponto é, como nós estamos a concluir que não somos competentes, porque nos parece que quem é competente é a Secretaria-Geral, acho que podemos dizer isso. Ou seja, e é nessa ótica que devolvemos ao Presidente. Porque de lá veio, o Presidente tutela a Secretaria-Geral indiretamente, mas sim, tem poder de hierárquico e, portanto, estamos a remeter para o órgão competente para ele depois redistribuir à Secretaria-Geral, depois à DGF e depois para as averiguações que tiverem por bem. A única dúvida que eu deixaria era aquela formulação que disse há pouco. Outra fase, ulteriormente, mas aí é especulativo. Portanto, não me chocaria, mas também nós só temos, de momento, uma denúncia anónima. Ela não se traduziu em nenhuma sindicância dentro da Secretaria-Geral que tenha concluído pela violação de regras. Uma vez aí, depois eu acho que é a própria Secretaria-Geral que tomará a iniciativa, ou seja, por via do Sr. Par, a quem terá que remetê-las. Portanto, eu acho que seria também uma resposta escorreita. Não somos competentes porque nos parece que é uma matéria a ser tramitada, que só pode ser tramitada pelos serviços da Assembleia.
Sr. Deputado.
Obrigado, Sr. Presidente. Só para deixar a nota que tudo é importante, tudo é importante. E agora acabámos de tomar uma decisão que seguramente, como eu disse sempre, é importante para o futuro. O que vamos criar é a abertura, porque no futuro qualquer queixa, ou então devíamos ter dito, qualquer queixa anónima, liminarmente é rejeitada. Era outra questão que se devia ter dito. Ou não, se nós entendermos que após o conhecimento devemos agir. Mas não, em abstrato foi eliminado. No futuro, o que vamos discutir, vamos ver, fica já a porta aberta, é se o conteúdo de qualquer queixa, qualquer denúncia, de qualquer outra natureza, se vamos ver se o comportamento vai ser igual ou não, no sentido de nem sequer, venha ela do gabinete do Sr. Presidente da Assembleia da República ou não, nós considerámos que devemos, apesar de tudo, reunir elementos que nos permitam tomar uma decisão mais fundamentada. Mas fica, naturalmente, como eu digo, para o futuro, que a Comissão tomou esta decisão. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado.
Só deixar aqui uma nota, que eu penso que talvez tenha instalado aqui uma dúvida qualquer, até caricata, que é, nós nesta Comissão já analisámos por diversas vezes denúncias que chegam e fazemos exatamente o mesmo juízo que estamos a fazer aqui hoje. Se tem fundamentação, se tem escopo legal, se faz sentido e em função disso decidimos o que fazer. Em momento algum, se defendeu aqui, alguém defendeu, que agora vamos, que sempre que recebermos uma denúncia anónima, e eu sou bastante crítico das denúncias anónimas, até na organização jurídica, digamos assim, quanto mais parlamentar ou política, mas isso é uma questão que não meto aqui. Agora, ninguém está a dizer que daqui para adiante vamos, sempre que recebermos denúncias anónimas, pura e simplesmente vamos meter o e-mail no lixo e nem sequer nos vamos dignar a avaliar sobre ele. Não é nada disso. Não é nada disso que está em causa. Agora, todo o procedimento que se estava aqui a querer montar é que não encontra qualquer tipo de sedimentação estatutária ou regulamentar. Não encontramos, desculpem.
Sr. Deputado, e vamos tentar encerrar
isso
o
é
assunto.
Isso é mesmo para concluir. Vamos lá ver. Só duas notas muito simples. Porque não se pode estar aqui a interpretar aquilo que eu disse de uma forma defeituosa. Está inquinado esse raciocínio ou tem subjacente outra coisa que é irrelevante naquilo que é o contexto global. Eu disse é que tomámos uma decisão. E a decisão devia ter sido até... E vai ser, no sentido que sempre recebemos uma denúncia anónima, o que é que fazemos ou não fazemos, e vai ser importante. O que eu disse é questão diversa. É que pela natureza da queixa e aquilo que, sobretudo, pode ser matéria censurável à luz do que está escrito no Estatuto, nós vamos no futuro dizer, está bem, mas nós decidimos, mas aqui é mais grave ou menos grave. Vamos abrir essa porta. E essa fica aí aberta. Foi isso que eu quis dizer e nada mais. Muito obrigado.
Muito bem, então para encerrar o assunto vamos enviar, fazer um ofício ao par, a dar estas informações que não é competente e que sim, a Secretaria-Geral e a Direção-Geral Financeira. Vamos passar aqui para o ponto 6. Há aqui uma questão um pouco delicada. Nós recebemos um pedido de um tribunal. Tem a ver, teoricamente, pela informação que conseguimos aqui apurar, tem a ver com uma conferência, mas tem a ver com, possivelmente, com uma criança ou com um filho, ou, tem a ver com a parte da regulação parental, algo desse género. Acontece que foi pedido este senhor deputado para participar nesta conferência já dia 30 do 7 às 14 horas. Só que já não vai haver plenários. Mesmo que considerássemos isto como uma questão de consideramos para as testemunhas, em que o processo é automático, a seguir tem que ir a plenário, de toda a maneira, antes de ser aprovado. Uma das opções para resolver uma questão deste género, face à sua urgência, eu penso que poderá haver aqui um interesse próprio realmente da pessoa em si, pode ser uma questão de poder até, sei lá, ver o filho ou não ver o filho, não sabemos o conteúdo concreto, seria considerarmos como uma declaração de parte, onde as declarações de parte simplesmente não temos que dar o ok sobre, ou seja, não temos que dar autorizar, simplesmente... Por si, a pessoa pode comparecer. Sr. Deputado?
A intervenção é de que tipo? É de testemunha? Não sabemos. Se é conferência, à partida para a conferência são as partes.
Não,
ou seja.
Não precisa de autorização?
Pois. Ou seja, sendo. Se é uma regulação de responsabilidade parentais, como parece ser. Ah, não, é acordo de promoção. Pois não é.
Não sabemos. Não temos dados suficientes.
Pode ser como testemunha, pode. Pode, de facto. Porque se for, precisa de autorização. Se for, precisa de autorização.
Sr. Deputado.
Sim, Sr. Presidente, muito boa tarde. Eu ia sugerir. Apenas para sugerir uma coisa, é assim, se for do interesse do Sr. Deputado, enfim, participar nessa diligência, nós podemos ratificar depois, quando houver plenário, aquilo que a comissão pode decidir por e-mail, rapidamente, um parecer, se for preciso fazer, e depois, quantas vezes o Sr. Presidente da República não está autorizado a sair do país e nós autorizamos depois dele já ter ido, não é?
Algumas, mas não deveriam ser nenhumas, porque na verdade ninguém teve foi a diligência de fazer o Sr. Presidente da República perder o mandato, porque já o perdeu, o anterior, não o atual, já o perdeu pelas minhas contas pelo menos 3 vezes. Mas como só o Presidente da Assembleia da República é que pode desencadear junto ao Tribunal Constitucional a perda de mandato do Presidente da República, seria um venire contra factum próprio e portanto não poderia, mas há um que perdeu. Há um funeral de Estado na Tunísia em que, bem, eu sei, se me perguntarem qual é, foi sem autorização e logo se vê, mas pronto, adiante. Mas,
Eu propunha mesmo isso, se for do interesse do Sr. Deputado, se há um prejuízo que pode resultar do facto de ele não participar nessa diligência, portanto, não será o Sr. Deputado a invocar o facto de não ter sido autorizado, não é?
Nós temos a ver, posso... De facto, não há. O juiz convoca para a conferência com vista à obtenção de acordo de promoção e proteção o Ministério Público, os pais, o representante legal ou quem tenha a guarda de facto, a criança ou o jovem com mais de 12 anos e as pessoas e representantes de entidade cuja presença e exposição do acordo seja entendida como relevante. Ora, nenhuma destas categorias é testemunha, portanto, eu diria que não precisa de autorização. Eu acho que até é. Eu acho que é mais. É isso. Se eventualmente fosse na qualidade de testemunha, mas a partir da conferência, pela natureza que tem, não há prova de, não há produção de prova testemunhal para efeitos que o Código de Processo Civil
a
regula.
Portanto,
que é parte. Esta nunca nos tinha aparecido, de facto. É parecido com o assistente. É parecido com o assistente, porque, mais uma vez, tem que ir ao tribunal em interesse próprio. Bem sei, contra a mim, contra o meu voto vencido, bem sei. Isto no fundo é um argumento para o meu, é um argumento para mim.
Consideramos que faço, portanto, a urgência da questão e pela informação que temos, consideramos como uma declaração de parte e como tal não está sujeita à autorização da Assembleia, ficando sempre, obviamente, a hipótese de podermos mais tarde analisar novamente a situação.
Sr. Presidente, é só para...
pudesse dizer, sem prejuízo de uma avaliação ulterior mais detalhada, caso se justifique, para também não ficar atento à novidade da matéria, entendo a Comissão que, não se tratando de prova testemunhal ou não se tratando de convocatória como testemunha, está isenta de autorização, ou está dispensada, não carece de autorização.
Sr. Presidente, é só para manifestar, corroborar este entendimento, significando uma coisa que é importante, estamos a tratar de menores. São processos urgentes, correm férias, não seria nada cordial estar a obstar a que realmente o processo tivesse a sua continuidade. E, portanto, esta é uma saída que me parece muito cordial. Muito obrigado.
Obrigado, muito bem, então estamos de acordo, avançamos dessa maneira. Então, a próxima reunião será dia 9 de 9, em que vai haver a Comissão Permanente, portanto, 9 de 9, 9 não é mesmo a 9 de 9. Será marcado para esse dia a próxima reunião. Convém o que houver pendente, se nesse dia já puder ser levado para depois no próximo plenário?
Não poderia ser na véspera, por uma razão. É porque se tivermos coisas que tínhamos que mandar, haver tempo para preparar, e à conferência de líderes de 9 de manhã. É.
A Comissão Permanente pode aprovar, como no plenário?
Pode. Pode. Mas cá está, é só questão do tempo de enviar.
É assim, podemos deixar marcado para dia 8 às 15, sempre que a possibilidade, até essa altura ainda falta muito tempo, qualquer alteração ou passar para o dia 9.
É só para, caso tenha que se preparar uma informação para ir, ela haver tempo para fazer.
Muito bem, então, muito boas férias a todos. Obrigado.